Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. E a título de informação, gostava de informar os senhores deputados, visto na última reunião não consegui, que senhores deputados, queria informá-los que há 15 dias recebi eu e mais alguns senhores deputados, numa terça-feira, e todos os senhores deputados foram avisados, recebi uma delegação dos hospitais do Senhor do Bom Fim, penso que muitos dos senhores deputados conhecem, e que é um projeto, os senhores de Bom Fim, é no norte, perto do Porto. É esse. Onde é que é este hospital? Espera lá.
É norte, é?
Eu sei que é norte, mas qual é?
Deve estar aqui, não é isso?
Não, pronto. Bom, senhores deputados, este grupo dos hospitais do Senhor de Bonfim, que eu recebi juntamente com o senhor deputado Paulo Almeida, deixou documentação que eu gostaria que os senhores deputados interessados pudessem consultar e decidir e estudar, como assim entenderem, de respeito a um investimento na saúde, um grande investimento na saúde que pode criar 820 postos de trabalho e, portanto, eu gostava que os seus deputados se interessassem ou pelo menos consultassem esta documentação que deixaram. Hospitais do Senhor do Bom Fim.
Vila de Conde.
Mas é o Senhor Agonia, exatamente, assim o senhor já, que tem um grupo, pois, mas ele reivindica aqui uma série de coisas, pensa que tem... Isto, pois, não, penso que não é bem isso que está em causa, mas pronto, não. É um bocadinho, pois é, e tem imagens e isso, mas podem digitalizar... Então os serviços da compromissão vão mandar por e-mail para os seus deputados que não tiveram presentes e que não têm a documentação. Outra questão tem a ver com dois convites que recebemos. Um convite dos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, que são os serviços de saúde, em que o diretor nos convida para uma reunião de trabalho que pode terminar com um almoço ou não, caso os seus deputados queiram ficar para almoçar. E este convite, como é perto e é aqui em Lisboa, com o quê? Os serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, o diretor geral e clínico. A entidade é como eu lhe disse. E como estes serviços sociais funcionam em Lisboa e nós ainda não fizemos uma saída da comissão, talvez pudéssemos, caso os seus deputados entendessem, começar a marcar a primeira saída. Este é um convite que temos, um convite para conhecer a instituição, para conhecer a história da instituição e para fazer uma visita aos serviços, e que também nos convida para almoçar. Eu gostava depois que os seus deputados se pronunciassem, porque isto não implica uma grande deslocação, pode ser numa manhã, pode ser numa tarde, se quiserem, mas gostava de dar uma resposta, visto que o convite não tem nada de especial, a não ser mesmo nós inteirarmos de quais são os serviços da Câmara e o que é que fazem, etc. Também recebemos outro convite, que é uma visita oficial à Casa dos Marcos, que tem a ver com aquelas doenças raríssimas. É uma casa que foi aberta há pouco tempo, tem a ver com os portadores das doenças raras, é um tema que está presente na nossa comissão, temos também uma iniciativa do Bloco de Esquerda sobre esse assunto, e a diretora dessa associação e dessa casa, da Casa de São Marcos, pede que a visita se realize em fevereiro. Ela dá umas ideias, a casa fica na Moita, também não é longe, também poderia ser uma das hipóteses. Eu gostava que os seus coordenadores depois me fizessem chegar as hipóteses de podermos marcar esta visita ou estas duas visitas. Bom, isto é... agora não. Pronto. Então agora, a título de informações, para já é tudo. Faz favor, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu queria só, comentando esses convites que a Sra. Presidente agora nos deu a conhecer e o desafio, digamos, fez para que nós nos pronunciemos, dizer que talvez conviesse. Nós já tínhamos no nosso plano de atividades também marcadas visitas, mas uma delas é a Fundação Champalimau, aqui em Lisboa também. E, portanto, como já está programado e aprovado na Comissão, penso que a sair devíamos começar por cumprir o plano de atividades. E depois, então, corresponder aos convites. E eu acho que são todos tão próximos que nós podemos fazê-los rapidamente. Mas, de qualquer das formas, deixo já aqui a opinião. Estamos disponíveis para, assim que a Sra. Presidente entender, sem deixar, naturalmente, também de atender a problemas urgentes que requeram a presença das entidades aqui, que é isso que temos privilegiado, como vamos fazer hoje, por exemplo. Quando nós virmos todos, e a Sra. Presidente em primeiro lugar, que não há nenhum assunto com urgência, acho que estava na altura de dedicarmos algum do nosso tempo ao cumprimento do programa de atividades fora da Assembleia.
Pois, Sra. Deputada, eu agradeço a sua proposta, mas de facto temos mesmo que marcar a maior parte das saídas que nós temos no nosso plano de atividades é para fora de Lisboa, que temos várias visitas. Também já pedi várias vezes para que me indicassem quando é que acham. Estas são, talvez pela proximidade, ser mais fácil de podermos fazer mais rapidamente. Seja como for, sabem o que é que está em cima da mesa, agradeço que o mais depressa possível me façam saber quais é que querem fazer em primeiro lugar. Pode ser a Champalimau, pode ser estas, eu tenho que ir dando nota dos convites. Outra coisa, eu estava a pensar fazer as visitas numa terça-feira, para não, para a comissão, visto que temos muito trabalho, portanto, ou numa terça-feira à tarde ou numa terça-feira de manhã, e por isso eu gostava de saber a disponibilidade também dos seus deputados. Diga, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Era sobre este ponto e atendendo às questões que foram colocadas. Nós não vemos nenhum inconveniente na realização, aliás, na Comissão, aceitar esses dois convites, até tendo em conta a amabilidade que essas duas instituições tiveram em nos convidar, e acho que devíamos aceitar. E acho que podia ser como a Sra. Presidente está a colocar. O facto de realizaram uma terça-feira permite-nos manter a reunião à quarta, e há uma questão depois de ver uma terça-feira que seja mais adequada para os senhores deputados. Eu acho que o melhor seria mesmo a Sra. Presidente propor uma data, porque se vamos estar a aguardar que os grupos parlamentares proponham a data e depois não é consensual, o que eu proponho é que a Sra. Presidente propôs uma data e depois os grupos parlamentares pronunciam se podem ou não nessa data. Mas estou de acordo com essa perspectiva. Agora, a realização ou a aceitação destes dois convites, eu creio que não é incompatível com o plano de atividades que esta Comissão aprovou, porque nós também achamos que efetivamente devemos dar andamento e devemos concretizar o plano de atividades. Eu penso que já tinha ficado até decidido em Comissão que a visita agora a realizar seria atrás dos montes. Pelo menos foi o entendimento com que fiquei das últimas reuniões que nós aqui tivemos. Falta agora concretizar. Eu penso que temos que marcar uma data, porque sem termos uma coisa palpável e concreta, as coisas acabam por ir andando e acabam por derrapar no tempo. Se nós tivermos uma data, provavelmente depois aí haverá já opiniões e de, não podemos nesse dia, propomos para a semana, pronto. Mas acho que se calhar poderíamos avançar desta forma e uma coisa não implica a outra, porque como a senhora Presidente colocou, nesses dois convites são de facto aqui muito perto, que numa manhã ou numa tarde é possível concretizar essas visitas.
Tem razão, Sra. Deputada, eu concordo sinceramente que eu então vou avançar, se não virem mal nisso, vou avançar com uma data, com um programa, até se calhar aquele que vamos a Lisboa, podemos ir a dois sítios numa terça-feira, por ser próximo. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Concordamos com a sugestão dada pela Sra. Deputada Paula Santos. Propomos uma data experimental dia 11 de março, para a realização da visita a Trás-os-Montes, sendo que gostaríamos que nessa visita estivessem contempladas passagens pelo Hospital de Vila Real e Chaves e também a unidade de cuidados de saúde primários a estudar. Portanto, faremos chegar por escrito depois essas propostas de unidades de cuidados de saúde primários.
Muito bem, agradeço então. E em março talvez já esteja, as condições climatéricas já devem estar melhores, porque essa saída, a única coisa que me tem preocupado, eu já me tenho lembrado, destas intempéries e, de facto, às vezes não é fácil, embora eu saiba que muitos deputados vêm de lá e chegam sãos e salvos. Senhores deputados, então vamos agora à apreciação e votação das atas, 118, 119, penso que já tiveram a oportunidade de ler, se não houver nenhum pedido para correção, eu vou pôr em votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2012. Autor, Sr. Deputado José Junqueiro, faz favor, tem a palavra.
Sra. Presidente, o parecer começa pelo fim, conclui que pode ser remetido à COFAP para os efeitos legais e regimentais que estão em vigor. É elaborado a partir, contando com os documentos do Tribunal de Contas, do SES e também... Não. O documento é elaborado com base no... Aliás, o relatório é elaborado com base nos documentos do Tribunal de Contas, do SES e da UTAL. Tem um enquadramento, uma introdução, que é o historial do orçamento de 2012, a proposta inicial e aquilo que foi o orçamento no seu final, acompanhado de alguns gráficos. Tem um enquadramento macroeconómico da economia mundial, das avançadas, de mercado e também das economias em desenvolvimento, e isso permite-nos compreender o esforço feito ao nível do Ministério da Saúde, e que é traduzido através do quadro da Conta Geral do Estado e que, no fundo, resume aquilo que são os investimentos e a canalização ao nível das despesas correntes e também das despesas capital do Ministério da Saúde, que se encontra, digamos, pormenorizado no relatório. Digamos, é uma fotografia. Não fiz uma apreciação ou não coloquei a opinião do autor, porque não é esta, digamos, a sede para isso, e, portanto, apenas a síntese do número, dos números que se encontram nestes documentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém faz favor, Sr. Deputado da Conceição Bessa Ruão.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado pela objetividade, de facto, do relatório aqui contido. Seguiu muito de perto os documentos que referiu e só queria realçar duas coisas. Aqui, embora se faça referência aos dados do INE nos quadros que aqui estão, não sei se foi por fotografia, se não, a verdade é que eles são divergentes dos dados que estão no relatório do Tribunal, divergentes em algumas rubricas. Eu digo exatamente qual é o quadro, para se tivermos que quiserem corrigir. No quadro, portanto, várias projeções macroeconómicas do Governo para 2012, há diferenças, umas para mais, outras para menos, independentemente disso. Nesse quadro... Não, não. Neste, da página 10, no quadro da página 10, há diferenças face ao quadro que está no relatório do Tribunal de Contas, designadamente a de consumo privado, que é maior do que a que está aqui assinalada, porém é menor a de formação bruta de capital fixo. E depois também na página 6, tenho aqui um dado, que é o que salta mais à vista e que também é incorreto, mas é para menos. Não é menos 1.6, é menos 1.3. Na página 6, no penúltimo, sim, no penúltimo, à beira da expressão das mesmas. E também, só queria referir que, de facto, as palavras do Sr. Deputado relevaram o esforço do Governo, palavra que foi retirada quando estiveram aqui a assinalar as medidas que referiam o esforço, puseram só preocupação. O Sr. Deputado agora disse muito bem o esforço, porque a palavra esforço que estava no relatório foi substituída por preocupação. E também há aqui, relativamente às cativações, fizeram apenas referências àquelas que tinham o valor de 12,5% e não foram referidas as cativações em geral, que em algumas rúbricas atingiram, foram entre os 10% e os 60%, designadamente na Lei de Programação Militar, que teve uma cativação de 40%, mais um adicional de 19,59%. Pronto, são só estes pormenores, mas de facto quero felicitá-lo pela qualidade do relatório apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos conferir o quadro que referiu, 2012, embora seja uma cópia. Portanto, é natural que exista uma versão final, deverá ser isso. E relativamente também ao penúltimo parágrafo da página 6, ver o 1.3, conferir também isso. Quanto ao esforço, como sabe, há esforços negativos e positivos, não é? Muito bem. Não, muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator e todos os senhores deputados. Dizer que, relativamente a este parecer, o Partido Comunista Português registra a exaustão com que ele foi feito e a minúcia, porém, nós, tendo em conta que as medidas que foram aplicadas durante o ano de 2012 e o impacto que elas tiveram na saúde e, sobretudo, no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o impacto da Lei dos Compromissos, que teve e tem ainda hoje um constrangimentos enormes no serviço e nomeadamente na aquisição de medicamentos, de materiais para a prestação de serviços de saúde de qualidade, bem como a entrada em vigor de novas PPPs e os encargos das PPPs e a aposta que o Governo tem em privilegiar este modelo de gestão que, no nosso entendimento, é contrário e não é benéfico nem para os utentes, nem para os trabalhadores e que, aliás, o próprio relatório do Tribunal de Contas sobre as PPPs que foi publicado e que tiveram também a ocasião de aqui colocar, que revela enormes preocupações e até desvios e no caso concreto, até de uma parceria público-privada, o perdão que foi feito de multas avultadíssimas e que revela um Estado forte com os trabalhadores e com os utentes do Serviço Nacional de Saúde e fraco com os grandes grupos económicos. E neste sentido, e tendo em conta as políticas e o impacto das políticas e das medidas de 2012, nós iremos nos abster neste relatório.
Obrigada. Sr. Deputado, Sr. Deputado, quer usar a palavra, faz favor.
É só para referir que o relatório, no seu ponto 2, não traduz, digamos, a opinião do autor. O que se procurou fazer aqui foi uma descrição objetiva daquilo que existe para mandar para a COFAP. Quanto a outras considerações, sou insuspeito nessa matéria, todos nós, porque teremos algumas considerações convergentes e outras não, mas elas não foram inseridas neste texto do relatório propositadamente. Apenas é a análise factual.
Obrigada, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
O CDS agradece ao Sr. Deputado José Junqueiro todo o trabalho feito neste parecer e acompanha as objeções mínimas já aqui apresentadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então agora votar, mas antes disso também quero felicitar o Sr. Deputado pelo trabalho, pela isenção com que apresentou os dados e penso que já estamos habituados a que faça um trabalho com o máximo rigor, mas não queria deixar de o felicitar, como é evidente. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos, com a abstenção do PCP e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 479 sobre revogação das taxas moderadoras e definição de critérios de atribuição do transporte de doentes não urgentes. Tem a palavra a Sra. Deputada Manuela Tender, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, as Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de lei do PCP está em conformidade com as disposições constitucionais e regimentais, tem por objeto o regime das taxas moderadoras e do transporte de doentes não urgentes. Pretende, por um lado, eliminar as taxas moderadoras, para o que revoga o Decreto-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro, e, por outro lado, pretende também isentar todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua condição económica, de quaisquer encargos com o transporte não urgente e instrumental à realização de prestações de saúde no âmbito do SNS. Quanto ao enquadramento legal e constitucional e antecedentes, eles são suficientemente expendidos na nota técnica, que efetivamente está muitíssimo bem elaborada. Eu apenas sublinhei aqui dois aspectos que me parece que são de relevância para efeitos do processo legislativo deste projeto de lei. E estes aspectos citados neste ponto do relatório têm a ver com o ponto da entrada em vigor da iniciativa, que o projeto de lei prevê que tenha lugar 5 dias após a sua publicação. No entanto, uma vez que esta iniciativa aprovada teria custos para o orçamento do Estado por via da despesa com o transporte de doentes não urgentes, seria de ponderar, citando a nota técnica, uma alteração da redação do referido artigo, de forma a condicionar a sua entrada em vigor à do orçamento do Estado posterior à sua publicação. Mantendo-se a atual redação, estar-se-ia perante a situação prevista no regimento e na Constituição, violando o princípio da Lei Travão, que, segundo a qual os legisladores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Nesse sentido, eu abstenho-me aqui de enunciar a minha opinião, que é de resto facultativa, porque me parece que efetivamente está sobretudo, não está a opinião no que respeita à substância do projeto de lei. Está a opinião relativamente à forma como ele é apresentado, que me parece que, sendo extremamente agressiva, e colocando de um lado os bons e do outro os maus, é muito pouco agressiva, mas muito pouco eloquente, ao contrário das catilinárias de Cícero. E, portanto, sendo assim, eu abstenho-me de, nesta sede, emitir opinião. Quero dizer que o respeito e a tolerância são princípios basilares da democracia e que não me parece que seja com uma linguagem deste género e ataques deste género que nós consigamos a troca de opiniões e o debate fundamentais a um Estado verdadeiramente democrático. Também quis sublinhar apenas aqui que um partido que pretende que as opções do governo contrariam de forma inequívoca o disposto na lei fundamental e que defende tanto a Constituição, também não fica bem que seja o mesmo partido a violar um princípio também constitucionalmente inscrito, que é o princípio da lei travão, um princípio geral da Constituição em matéria orçamental. Portanto, nós, se respeitamos a Constituição, temos de a respeitar em todos os seus parâmetros, em todos os seus princípios. Depois, há aqui um aspecto que me parece que tem a ver com a forma como está inscrita a pretensão do grupo parlamentar do PCP, que tem a ver com a formalização da proposta. Quando se refere a que o... Quando se refere que se pretende isentar os utentes de quaisquer encargos com transporte não urgente, e agora passo a citar, quando a situação clínica o justifique, ou por carência económica, designadamente no caso de necessidade de tratamentos prolongados ou continuados, a enunciação de requisitos alternativos, a situação clínica ou a carência económica para a referida isenção, não parece que seja exatamente aquilo que o PCP quereria propor, mas o PCP depois terá a oportunidade de esclarecer. O que me parece é que aqui não é alternativo, não é? Ou por necessidade da situação clínica ou por carência económica. O que me parece é que, e esta leitura que eu julgo que estará subjacente a esta proposta, parece-me que o partido proponente pretende é que o transporte não urgente de utentes, que seja instrumental à realização das prestações de saúde no âmbito do SNS, seja isento de encargos para o utente quando a situação clínica o justifique, independentemente de o mesmo se encontrar ou não em situação de carência económica. Parece-me que o que está subjacente aqui à proposta do PCP, e o PCP terá a oportunidade de esclarecer isso, é isto, é que o que importa é, efetivamente, a justificação clínica. A situação de carência económica seria aqui um requisito irrelevante, digamos assim, uma vez que o transporte de doentes e a isenção das taxas se destinariam a todos os utentes, desde que a situação clínica o justificasse. Sendo assim, a formulação deste aspecto no projeto de lei está incorreta, porque no projeto de lei aparece como uma disjuntiva, ou é uma coisa ou outra, e parece-me que não era isso que o PCP quereria efetivamente propor. Sendo assim, Sra. Presidente, aquilo que eu propunha que a Comissão aprovasse está escrito nas conclusões. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei número 479/12 sobre revogação das taxas moderadoras e definição de critérios de atribuição do transporte de doentes não urgentes. O Projeto de Lei cumpre os requisitos formais e legais estabelecidos pela Constituição da República Portuguesa, pela Lei Formulária e pelo Regimento da Assembleia da República, designadamente no que respeita à identificação do objeto principal e à apresentação de uma breve exposição de motivos, violando o seu artigo 4º, disposto no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, nos termos do qual os deputados não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que, considerando que o projeto de lei se encontra já agendado para discussão em plenário, no próximo dia 30, deve, no caso de ser aprovado na generalidade, o seu artigo 4º ser objeto de alteração em sede da especialidade, de modo a respeitar o disposto no número 2 do artigo referido da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Querem responder no final? Querem...
Muito obrigada, Sra. Presidente. O assunto objeto deste projeto de lei é um assunto que já tem merecido a atenção desta Comissão nos últimos tempos, repetidas vezes. É um assunto estruturante em matéria de financiamento e de acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde e tem merecido posições que são conhecidas das várias bancadas parlamentares. É bem conhecida a posição do Partido Comunista, que já tem apresentado outras iniciativas semelhantes a esta anteriormente. Aliás, a nota técnica que, como a senhora deputada relatora referiu muito bem, é uma nota técnica muitíssimo bem elaborada e muito completa, e nos faz a síntese de todas as iniciativas, e percebe-se que são variadíssimas sobre este ponto, e portanto há uma questão de fundo que divide as várias bancadas, que tem a ver com o posicionamento relativamente a esta medida e que naturalmente deverá merecer uma posição mais aprofundada em sede de discussão do plenário. Nós já nos conhecemos, já conhecemos as posições de cada um, sabem que o Partido Socialista tem uma posição relativamente às taxas moderadoras, que é não de eliminação, mas de ponderação, mas na discussão em plenário teremos a ocasião de assumir essas posições mais definitivas. No que toca à iniciativa legislativa que aqui está em discussão e ao relatório da Sra. Deputada Manuela Tender, que aproveito para cumprimentar pelo trabalho que aqui fez e pela forma clara como aqui expôs à Comissão, nós acompanhamos, não tanto também a terminologia que usa, mas competirá mais, provavelmente, ao grupo parlamentar autor do projeto pronunciar-se sobre isso, mas no que toca à substância, diremos que concordamos com a observação que faz, com as observações formais que faz, são objetivas, quer quanto à lei travão, que nos parece que exigirá uma alteração, porque a lei travão trará objeções à entrada em vigor da lei tal como a iniciativa está formulada, e por outro lado, a questão que nós entendemos que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista poderia ponderar, mas agora só depois da discussão em plenário que já está agendada para amanhã, que tem a ver com o requisito ser alternativo da necessidade clínica e da necessidade económica financeira. Entendemos que estas duas observações, por parte da senhora relatora, que salvo erro também estão na nota técnica, pelo menos a lei travão está na nota técnica, devem merecer a ponderação do Partido Comunista, do autor da iniciativa legislativa, porque nos parecem pertinentes. Como nós só vamos votar, como é natural, as conclusões, quanto às conclusões, nós quanto às conclusões nada temos a opor, porque são objetivas, a opinião da deputada não é votada, portanto quanto aos considerandos eles são de ordem exclusivamente formal, também não temos a opor quanto ao relatório, quanto à questão de fundo sobre a necessidade de existência de taxas moderadoras ou não, reservamos a nossa opinião para a discussão em sede plenária. Muito obrigada.
Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta discussão que nós estamos aqui a ter neste momento, do parecer sobre o projeto de lei do PCP, estão colocadas em cima da mesa duas questões diferentes, uma natureza formal e outra de natureza de conteúdo político e de proposta política e de opção por parte de um partido, neste caso, do PCP. Ainda à questão política e de conteúdo, o que nós podemos colocar é que, evidentemente, não há aqui nenhum desrespeito por parte de ninguém. Agora, o que o PCP coloca, quer na sua exposição de motivos e aquilo que tem colocado nas suas diversas intervenções sobre esta matéria, é o diagnóstico da situação, é a denúncia da situação, quer no impacto das taxas, quer o impacto da redução do transporte de doentes não urgentes, e há análise que nós fazemos e cabe ao PCP fazer. A senhora deputada pode ter, e o grupo parlamentar do PSD pode ter a opinião que quiser e bem entender sobre esta matéria, mas não há aqui nenhum desrespeito, há aqui questões de índole política, esta é a nossa avaliação, não vamos prescindir dela porque o PSD não gosta. Não é? e colocar estas questões desta forma. Este é debate político, o PSD naturalmente fica muito incomodado com elas, mas não são estas matérias que devemos colocar. Em relação ao I, ao O, esta é uma discussão velha, aliás nós também já tivemos esta discussão noutros tempos. O problema do I, que é o que está atualmente no quadro legislativo em vigor, é exatamente esse I da justificação clínica e da condição económica, ou da insuficiência económica, que levou à restrição do transporte de doentes não urgentes, porque essas duas situações tinham que ser cumulativas. E foi exatamente essas situações serem cumulativas que se verificou que milhares de pessoas não tiveram acesso aos transportes. E nós temos aqui, da realidade que nós conhecemos, e obviamente que isto tem impactos, afeta a população em todo o país, poderemos referir, se calhar, uns impactos com uma dimensão muito preocupante nas zonas de interior, e todos nós conhecemos naturalmente exemplos de pessoas do Alentejo que têm que fazer um conjunto de tratamentos em Lisboa e que até têm justificação clínica, mas como não têm insuficiência económica, não têm apoio nessas deslocações. Não vale a pena me vir responder com o apoio que o Governo dá da comparticipação e o utente só paga 30€ por mês. Há muitas pessoas que isso nem conseguem. Não consegue, não resolve. Isso não resolve. Mas conhecemos também exemplos, traz os montes imensos em relação a esta matéria. E por isso o PCP propôs, de facto, deixar de ser cumulativo e poder ser opção. Naturalmente, a ideia é que ninguém deixe de ter os seus tratamentos, ou os tratamentos, os exames, a cirurgia, a consulta, o que for, mas ninguém deixe de ter os cuidados de saúde que tem direito e que necessita face à sua patologia, porque não tem disponibilidade para suportar o transporte da deslocação onde tiver que fazer esse tratamento. Pode ser dentro do seu concelho, mas pode ser de Bragança para o Porto ou pode ser do Alentejo para Lisboa. E o que nós quisemos aqui colocar, e por isso colocamos o, foi, é a opção política. A senhora deputada não concorda, o PSD não concorda, o PS tem dúvidas, também não concorda, mas em relação a esta matéria é de facto a opção. Ou por motivo de justificação clínica, ou que se a pessoa precisa de determinados tratamentos, não tem condições para suportar e é-lhe atribuído o transporte de doentes não urgentes para aceder a esses mesmos tratamentos. Nós, nesse aspecto, até falámos nas questões de tratamentos prolongados, nomeadamente, que é o que está, também impede muito o acesso. Esta é a questão. É a questão que o PCP aqui coloca e a questão política, que naturalmente é do debate político. As questões formais. Nós aceitamos esta observação que foi feita, aliás, nós quando fizemos o projeto de lei não o colocámos, mas obviamente que estava na nossa mente, aliás, nem estava na nossa mente não cumprir com aquilo que coloca a nossa Constituição e com aquilo que rege as nossas leis. E por isso aceitamos naturalmente, em termos de quer dos considerandos, quer das conclusões, aceitamos o número 3, aliás, era essa a questão que também viríamos colocar, imaginando que o projeto seja aprovado, naturalmente em sede de especialidade esta questão que é levantada pode ser resolvida e seria naturalmente resolvida em caso de aprovação. Isso não, aceitamos perfeitamente essa questão que é colocada. Em relação ao número 2, o que eu queria aqui propor é, aceitando o número 3, e o número 3 coloca já essa possibilidade de alteração do artigo 4º, em relação ao número 2, o que nós queríamos propor era que pudesse ser retirado do número 2 a partir, ou o número 2 ficar até motivos e retirar toda a outra parte, violando o seu artigo 4, tal, 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 tal. Nós fazíamos essa proposta à senhora deputada em relação às conclusões. Atendendo até ao que está colocado já no número 3, que prevê, identifica que há essa necessidade de correção e que coloca, e que nós iremos votar naturalmente esse número 3 favoravelmente.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhora Deputada Relatora, tem uma resposta a dar, querendo.
Muito rapidamente, agradecer as palavras pela elaboração do relatório e dizer à Sra. Deputada Paula Santos que nós, este parecer é sobre o projeto de lei que deu entrada e que nós temos aqui à nossa frente. E, portanto, nós não podemos admitir que retirar essa parte do número 2, uma vez que o projeto de lei sobre o qual incide o parecer É um projeto de lei que está redigido desta forma, portanto o projeto de lei teria de ser alterado para nós termos de retirar isto, porque efetivamente da forma como o projeto de lei está consubstanciado na proposta que nos chega e que nós analisamos e sobre a qual incide o parecer, há uma violação da lei travão. E portanto, na especialidade, se o projeto de lei for aprovado na generalidade, nós teremos depois oportunidade na especialidade e o PCP terá essa possibilidade de propor a alteração desse ponto do projeto de lei, que é o artigo 4º, onde diz: a presente lei entra em vigor nos termos gerais 5 dias após a sua publicação. O PCP na especialidade teria de propor aqui uma alteração a esta redação. Mas da mesma forma, a senhora deputada Paula Santos dizia, e sem serem questões de natureza política que nos dividem, não está aqui em causa sequer o mérito ou o demérito da proposta, senhora deputada. O que está aqui é efetivamente uma imagem que se quer passar do governo, e quando diz, por exemplo, o governo PSD e CDS, o governo não é governo PSD e CDS, o governo é um governo de Portugal. O Presidente da República é o Presidente da República Portuguesa. É o respeito. Senhora deputada, permita-me, porque eu também não interrompi a senhora deputada, permita-me, eu ouvia com todo o respeito, e eu acho que é este respeito que nós temos de cultivar nas instituições. E o respeito pelas instituições, senhora deputada, sim, com certeza, mas o respeito pelas instituições é fundamental. Nós não podemos exigir aos cidadãos que nos respeitem se nós próprios não nos respeitarmos e se não respeitarmos as nossas instituições.
Senhora deputada, de facto, desculpe, mas não houve aqui nenhuma falta de respeito.
Estou a terminar. Relativamente à questão do ser cumulativo ou não, senhora deputada, eu também penso que o projeto de lei teria de sofrer alteração no seu artigo 2º, não só no artigo 4º, que é o da entrada em vigor e que a nota técnica bem explicita, mas também no artigo 2º, porque como está formulado, através do OU, uma pessoa, um utente do SNS, podia até nem estar doente, repare só nisto, podia até nem estar doente, mas por ter insuficiência económica, podia ir fazer uma consulta a Lisboa em vez de ir ao seu médico de família, sei lá, e nós não vamos imaginar cenários, senhora deputada. O que está aqui é um OU. Um OU é diferente de um I. Um I é cumulativo, um OU é alternativo. Sim, senhora deputada, mas se for ver o que são as disjuntivas, é uma coisa ou outra, é uma alternativa. E nós não estamos aqui. Agora, senhora deputada, o que eu propunha era também o PCP, no caso de ser aprovado, como digo, na generalidade, propor uma alteração, por exemplo, no seu artigo 2º, ficando o transporte não urgente de utentes que seja instrumental à realização das prestações de saúde no âmbito do SNS, é isento de encargos para o utente quando a situação clínica o justifique, independentemente da situação económica. Eu penso, senhora deputada, que é isto que o PCP quer dizer. Mas então não ponha ou, é independente da situação, independentemente da situação económica. E neste caso, o transporte seria gratuito para todos os utentes, desde que a situação clínica o justifique. O que me parece é que o projeto do PCP coloca uma questão que é, de facto, importante, que é a da situação clínica. E que depois, a segunda, a da carência económica, é irrelevante. Se é irrelevante, ponham independentemente da situação económica e assim estaria salvaguardado desta situação.
Obrigada, senhora deputada. Nós não estamos neste momento a discutir a especialidade do projeto, é só, mas faz favor, senhora deputada Paula Santos, eu agradecia que fosse mais sucinta
possível. Eu nem estava a pensar em intervir, mas perante esta intervenção tenho que dizer duas coisas. Em primeiro lugar, não há aqui nenhum desrespeito com nenhuma instituição. Há aqui um confronto de políticas, de opções. O governo tem as suas. E quer queira, quer não, o governo é suportado pelo PSD e pelo CDS. Também já não gosta que lhe chamem que é o governo do PSD e do CDS. É preferível ser um governo assim de ninguém. Até já o PSD e o CDS não está a perfilhar esse governo. Já estou a ver que também há esse incómodo. Mas não há aqui nenhum desrespeito. Se formos falar em desrespeito, então podemos falar em desrespeito quando os utentes precisam de tratamentos e não têm, porque o governo não lhes cria condições para ter. Se calhar aqui há desrespeito, não é? Não precisam ficar assim tão incomodados com isso. Segunda questão que eu queria colocar e para ser muito breve. Perante tantos contributos da senhora deputada, que aplaudo naturalmente a sua preocupação em relação a esta matéria, isto deixa-nos aqui um auguro de facto, para a discussão no plenário bastante positivo. Eu espero que a senhora deputada tenha a oportunidade de apresentar em sede especialidade, temos toda a abertura para discutir esta matéria, porque isto implica que o PSD vai aprovar o nosso projeto e isso seria, de facto, muito positivo para as pessoas. Esperemos ter a oportunidade para discutir na especialidade o projeto do PCP, como a senhora deputada aqui colocou, e que possa apresentar essas propostas que está a apresentar agora aqui nesta discussão.
Obrigada, senhora deputada. Eu queria só lembrar os senhores deputados que sobre esta matéria deu entrada, penso que já sabem, um projeto de lei do Bloco de Esquerda que não baixou, deixe-me só terminar, que não baixou à comissão, visto que amanhã é discutido, mas eu penso que será discutido também por arrastamento. Portanto, penso que posso dizer que é o projeto de lei 497.
Sim.
497 do Bloco de Esquerda. Portanto, para terem atenção para a discussão da manhã, visto que, apesar de ainda não estar admitido, visto entrou, e portanto eu penso que será discutido amanhã por arrastamento. E também lembrar aos seus deputados que os projetos de leis não são leis e, portanto, são a gênese de uma lei. Podem ser alterados, mas sim em sede de especialidade. Não podemos, usando um relatório, estar aqui a dizer tirou o artigo tal, mudou o artigo. Portanto, eu percebo e percebo perfeitamente que um projeto de lei é uma gênese de uma lei, até ao trabalho final vai sofrer alterações, mas tudo tem o seu momento próprio no processo legislativo. Não me levem a mal este meu reparo, mas foi de facto uma discussão sobre mudou o artigo 2º, tirou o artigo 3º, quer dizer, nesta fase do processo ainda não podemos estar com essas propostas. Mas também queria felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho, pela explicação, por ter feito um esforço, aí sim um esforço genuíno no sentido de explicar o que é que estaria em causa neste projeto, segundo a sua opinião, e portanto eu acho que a discussão é saudável e é bom que possamos trocar impressões para que as leis sejam cada vez melhores e que os cidadãos as possam entender. Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Obrigada, Sra. Presidente. Só a propósito da informação que a Sra. Presidente deu da entrada do projeto do Bloco de Esquerda, só se podia completar essa informação informando-nos em que dia é que entrou, quando é que entrou. Não tem essa informação, os serviços
não sei,
poderão
vou ver,
ajudar.
Tem.
24 de 1 às 18h44.
Pronto, muito obrigada, Sra.
Nada, nada. 24.
Às 18h44, 24 de 1.
Portanto, foi a tempo. Tem que entrar 48 horas antes, mas parece que ainda não foi admitido. Seja como for, ainda... Pronto, portanto está a regra, está cumprida, nem exceção à regra é. Pronto, senhores deputados, vamos então votar. Ah, diga.
É sobre a votação. Eu queria pedir à senhora Presidente que separasse a votação das conclusões que votou. Não, isso pode ser junto. Que separasse o número 2 das conclusões não. À parte. Queríamos votar isso de uma forma diferente.
Pronto, então vamos votar o relatório, os considerandos e as conclusões, excetuando o número 2. Está bem assim? Quem vota contra? Quem se abstém? Os considerandos e as conclusões, atuando o número 2, foram votados por unanimidade. Agora vamos votar o número 2 das conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 2 foi aprovado com os votos contra do PCP e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares aqui presentes. Faz favor, Sra. Deputada Relatora.
Sra. Presidente, só rapidamente para dizer que não consigo compreender como é que o PCP vota contra um aspecto que está efetivamente na nota técnica, um aspecto que é inegável porque viola a Lei Travão, propondo que a lei entre em vigor 5 dias depois. E, portanto, o que está aqui, aquilo que a Sra. Deputada Paula Santos pedia para retirar, é precisamente isso que está reconhecido na nota técnica. Técnica, e, portanto, é inegável, na formulação como está neste momento o projeto de lei, é uma violação da Lei Travão.
Deputada, o PCP tem todo o direito de votar como entender, tem as suas próprias razões para o fazer,
não pediu nenhuma declaração de voto, portanto, se não se importa, está no seu direito. Senhores deputados, vamos agora passar ao ponto 5. E, como sabem, nós temos a constituição de um grupo de trabalho para a generalidade, para a nova apreciação na generalidade e não só, em especialidade também.
Não, baixou, não foi na especialidade, foi para uma nova apreciação na generalidade no prazo de 45 dias.
Foi. Está-me aqui a dizer, doutora Luísa, que este projeto do regime de comparticipação de medicamentos destinados a portadores de ictiose, e os três projetos, dois são sobre a ictiose mesmo, e o do Bloco de Esquerda é sobre doenças raras, que baixaram à comissão
sem votação,
mas diz-me aqui que eu isso não tinha sinceramente percebido que tinha sido essa, para nova apreciação na generalidade dos projetos.
Um texto único pode ser encontrado também. Bom, na generalidade, diz o regimento.
Mas onde é que está o despacho a dizer que é para a nova apresentação?
Está aqui, isto é PLC, tira do sistema. Nova apreciação da Comissão da Generalidade.
Bom, seja como for, depois vamos perceber bem o que é que isto quer dizer. Se é ainda na generalidade, portanto, ainda o processo está mais atrasado do que aquilo que eu pensava, temos que constituir rapidamente um grupo de trabalho para trabalhar estas iniciativas, as três. E também será bom... neste grupo de trabalho, em sede deste grupo de trabalho, percebermos que há dois projetos de leis que têm o mesmo objeto, ou objeto muito similar, e há outro projeto de lei em que o objeto é completamente diferente, embora possa estar interligado. Ora, temos que perceber como é que vamos fazer isto, se tentamos encontrar um texto comum às três ou se dividimos as iniciativas. Talvez... esta metodologia tem que ser discutida no âmbito do grupo de trabalho logo na primeira reunião. Eu agradecia que me indicassem quais os seus deputados que vão fazer parte deste grupo de trabalho, primeiro na generalidade e depois na especialidade. Em outros assuntos, não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a pôr. Não tendo questões, eu peço aos senhores deputados que não se ausentem da sala, porque já temos os nossos convidados para na Assembleia, para entrarem. E, portanto, pode mandar chamar-se. Como sabem, a primeira audiência é com a Comissão Informal dos Trabalhadores da Linha de Saúde 24. Quantas pessoas?